Recentemente, foi aprovado o Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação, Mover, para descarbonização da frota automotiva por meio de incentivos fiscais. O governo federal oferecerá 19 bilhões e 300 milhões de reais de créditos financeiros entre 2024 e 2028 para as montadoras que aderirem ao programa. Bom, o Mover amplia as exigências de sustentabilidade da frota e estimula o uso de novas tecnologias nas áreas de mobilidade e logística, que contribuam para justamente a descarbonização da frota. Prevê, inclusive, avaliar os impactos das emissões desde a produção até o descarte final dos veículos, ou seja, em todo o processo, não é? O programa parece ambicioso, mas vamos entender melhor o que ele propõe, se isso é viável, qual o alcance desse programa. Conversamos sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, titular da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, professor também do Instituto de Energia e Ambiente da USP, aqui com a gente. Então vamos lá. Fiz um resumão aqui da proposta e eu quero que você explique para a gente qual é exatamente a proposta e as diretrizes do programa.
Bom, o governo ele procura com esse programa associar inovação tecnológica com redução de consumo e redução ou eliminação das emissões de CO2. Uhum. Então, ele tem uma série de requisitos, né? Uma série de, a proposta dele passa, por exemplo, primeiro, como eu disse, né? Eficiência energética em veículos e também na produtividade na indústria. Ou seja, não basta só os veículos serem eficientes, mas também ele quer ganho de produtividade nas indústrias. Uhum. Outra diretriz é que sejam realizados investimentos em pesquisa e inovação por parte das indústrias, ou seja, tem que haver um comprometimento das indústrias, um percentual, uma faixa que elas têm de investir, tudo isso deve ser comprovado, auditado, para que elas possam aderir a esse programa. Outra questão é a promoção de biocombustíveis ou propulsão alternativa com emissões reduzidas ou neutras. Então, isso prevê, por exemplo, abre possibilidade, né, para que veículos elétricos sejam produzidos dentro desse programa, veículos híbridos, ou que venham a utilizar outras formas de combustível, por exemplo, como as pesquisas têm evoluído muito no Brasil, não se descarta, né, e a evolução tem sido muito rápida, né, da aplicação da tecnologia, não se descarta, por exemplo, que daqui a alguns anos a gente tenha carros movidos a hidrogênio, células de combustível com hidrogênio, por exemplo. Então, o programa já permite abarcar essas novas tecnologias. Outra diretriz é a capacitação profissional em mobilidade e logística, né? Melhorar os sistemas de logística para, inclusive, redução de custos e redução de consumo. Agora, isso também depende de investimentos em infraestrutura por parte do governo, uhum. Porque nossa frota, né? Ela muitas vezes tem que utilizar rodovias que nem sempre estão em boas condições. Um outro requisito básico é aumento dos empregos ou pelo menos a manutenção dos empregos nas empresas. Ou seja, tem aí questões que podem talvez não ser totalmente compatíveis porque ela quer ganho de produtividade por parte das indústrias, mas sem que isso implique na demissão de pessoas. Integração global da indústria automotiva nacional com as cadeias globais, ou seja, nós temos que participar dessas cadeias, o que garantiria a produção de veículos com melhor qualidade tecnológica, com tecnologias mais avançadas. E a adoção de sistemas produtivos neutros em carbono, ou seja, investir para que não só o veículo tenha baixa emissão ou emissão neutra, mas também os sistemas produtivos sejam neutros na emissão de carbono. Então, a proposta do Mover, né, as diretrizes gerais do programa são essas.
Uhum. Agora, professor, e na prática, como é que funciona, se já está funcionando, os requisitos para as indústrias do setor, para as montadoras que desejarem aderir ao programa?
Elas têm que produzir veículos, né, como eu disse, com maior eficiência energética, veículos não só econômicos, mas também com baixa emissão ou emissão praticamente neutra. Uhum. Não basta produzir também, olha, vou produzir apenas um modelo em quantidade reduzida. Não, isso tem que estar associado a um volume significativo de produção, ou seja, não é só vou produzir um determinado modelo em baixa quantidade para poder participar do programa. Não, tem que ser uma quantidade expressiva, né, do que é produzido. Cálculo da emissão do CO2 no ciclo do poço à roda. Então, você vai desde a produção do combustível, por exemplo, desde a extração do petróleo no poço, o seu refino, tal, distribuição, e até a utilização por parte aí dos veículos. Ou seja, não considera apenas o ciclo da utilização final do combustível, mas todo o impacto que a produção desse combustível gerou. Facilidade da reciclagem veicular, uma questão muito importante, né, que é o carro, quando ele chega no final de vida, ele ser facilmente desmontado, uhum, ou facilmente reciclado. Uhum. Isso parece fácil hoje, mas os veículos, eles têm uma quantidade de material misto muito grande, né, com plásticos associados a metais, e nem sempre o reaproveitamento disso é facilitado, ou seja, esse desmonte é facilitado, né? E isso envolve também o reaproveitamento de peças, isso com certificação, isso já tem disponível no mercado. Então, às vezes um veículo que foi, né, precisa trocar uma porta por causa de um acidente, ele pode contar com peças utilizadas, certificadas, com origem certificada, que vem de veículos que foram desmontados. Então, uhum, é uma forma de reutilização, e o programa se propõe a investir mais nisso. Ele quer que as empresas facilitem, né, criem modelos onde esse tipo de reutilização seja facilitado. Padronização das informações sobre consumo e emissões, para que as pessoas possam comparar os diversos modelos. Isso passa, obviamente, por uma regulamentação governamental, né, de tal forma que as etiquetas sejam padronizadas. Isso já ocorre com o Procel, mas talvez tenha alguma inovação aí nesse sentido para apresentar informações mais amplas, né? Uso de tecnologias assistivas à direção, que são aquelas tecnologias, por exemplo, que avisa quando você está trocando de faixa sem sinalizar. Às vezes isso pode ser um alerta para a pessoa que está com sono. O carro vai ter sistemas de frenagem emergencial quando ele se aproxima muito rapidamente de um veículo que está à sua frente, um obstáculo, um ciclista. Ele vai automaticamente acionar os freios. Uhum. São sistemas desse tipo, né? E para que isso seja colocado em prática, é muito importante, volta aquele item da proposta, né, de integração das cadeias produtivas a essas cadeias globais. E um ponto muito interessante é que a partir de 2027, o cálculo será feito das emissões, será feito do berço ao túmulo, né, do carro, ou seja, desde a produção até o descarte final, que é chamada análise do ciclo de vida, ou seja, quanto eu tive que emitir de CO2 para produzir aquele veículo, quanto ele vai emitir ao longo da sua vida útil e quanto ele vai emitir quando do seu descarte final. Isso é uma proposta bastante interessante e arrojada para esse programa. Então, ele associa inovação tecnológica à redução de consumo e melhoria na qualidade dos veículos produzidos. Para isso, ele dá esse incentivo, né, de mais de 19 bilhões, né, quase 20 bilhões de reais, que são, não é um dinheiro despendido pelo governo diretamente, mas as empresas que se credenciarem a isso, elas podem abater dos débitos que elas tenham com a Receita Federal.
Promissor, vamos acompanhar, talvez a gente volte até ao assunto. Professor Pedro Luiz Cortes, titular da ECA, também do Instituto de Energia e Ambiente, tem um canal no YouTube, Ambiente ao Nosso Meio, onde você pode conferir as nossas conversas semanais, assim como em nosso portal, vai na barra Atualidades, Jornal da USP no ar, primeira edição. Professor, muito obrigada.
Eu que agradeço, uma boa semana a todos.